A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, meu povo lindo, que maravilha, em pleno domingão, né? Eu aqui juntinho de você, através do rádio, pra gente ouvir mais um Apostando no Semiárido. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre, né? O nosso Apostando no Semiárido traz notícias quentíssimas para você, agricultor e agricultora do nosso sertão do Pajeú, sertão central, para você que está ligadinho com a gente. Então vamos começar esquentando o nosso programa, ouvindo Sala de Reboco, né, de Marcolino, na voz de Luiz Gonzaga e Dominguinhos.
Apostando no Semiárido.
Ô menino, me traz aí duas folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinhos.
Aí, seu Lula.
Parece que eu tô vendo o Zé Marcolino falando assim: matou-me.
Só se for de alegria.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só.
E ninguém nota que eu tô lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação.
Se nós viver igualado é sanguessuga, nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
O que, senhor? O velho Zé Marcolino. Segura aí, poeta.
Já segurou.
Tá bom demais.
Esse é ratalhado.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só.
E ninguém nota que eu tô lhe conversando e nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação.
Se nós viver igualado a sanguessuga, nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.
Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.
Oi, ah, Maria,
tá triste mesmo?
Tá bom demais.
Bora.
Notícias quentes como brasa.
Brasileiros do Norte e Nordeste são as maiores vítimas de crimes do país. Os brasileiros que vivem nas regiões Norte e Nordeste, né, sofrem aí com os crimes no país. O levantamento foi feito nos 26 estados e no Distrito Federal, apresentado nesta quarta-feira, na última quarta-feira, apontando que os moradores desses estados estão entre aqueles que mais foram alvos de crime nos últimos 12 meses. A Bahia ficou aí na 13ª posição no ranking. Cerca de 20,9% dos baianos relataram terem sido vítimas de algum tipo de violência nos 12 meses que antecederam o levantamento. O ranking é liderado por Amapá, com 46,46%, seguido por Pará, 35,5%, e Pernambuco está aí registrando 22,2%. Os entrevistados responderam se foram vítimas de algum dos crimes listados, como agressão, discriminação, furto de objeto, fraude, acidente de trânsito, roubo de objeto, furto de carro, ofensa sexual, furto, roubo de moto, de carro, e sequestro relâmpago. Ainda bem que eu não fui perguntado, porque se tivesse perguntado para mim, eu também teria dito que aí eu sofri um desses crimes, porque infelizmente levaram a minha brosa. Mas vamos nós. Para a próxima notícia, a arte de ser invisível é o show de Juliano Holanda, né, que chega a Triunfo. Pela primeira vez em Triunfo com o seu projeto solo, o músico Juliano Holanda dá continuidade à circulação em Pernambuco do show A Arte de Ser Invisível, o nome do seu primeiro álbum lançado em julho deste ano. Nascido em Goiânia, Mata Norte de Pernambuco, e crescido em Olinda, Juliano é também letrista, compositor, arranjador, produtor musical, instrumentista e integrante de bandas como Orquestra Contemporânea de Olinda. A apresentação acontece em Triunfo, hoje, lá no Cine Teatro Guarani, no edifício histórico de quase um século e um espaço que também sempre recebe todos os anos o Festival de Cinema de Triunfo.
Notícias quentes como brasa.
Crianças amamentadas por pelo menos 6 meses são mais inteligentes aos 8 anos. Pois é, uma boa notícia aí para você que é mamãe, que tá com essa criança. Por favor, continue amamentando. É o melhor alimento do mundo e não tem o que se questionar, né? Você não paga nada, você não vai gastar nada. Você só vai passar o que já vem da natureza aí, vem dos seus seios, uma coisa pura, né, e legal para o seu filho. E todas as pesquisas mostram, inclusive essa, que a amamentação faz bem para a saúde física e emocional do bebê. A ciência não tem dúvida, mas um novo estudo reforça a hipótese de que esses benefícios possam ser ainda mais duradouros, com repercussões depois da primeira infância. Crianças que mamaram no seio materno por pelo menos 6 meses, que se mostraram mais inteligentes aos 8 anos de idade, em uma pesquisa com centenas de voluntários divulgada na penúltima edição da publicação científica brasileira Jornada de Pediatria, do bimestre julho e agosto. As crianças amamentadas por pelo menos 6 meses, menos nos casos em que o aleitamento materno, né, não foi exclusivo, tiveram um desempenho superior no teste de Raven, né? Esse teste, ele é um jogo de flash, né, para ver se, para testar o seu QI, né, inteligência em relação às demais. Agora a gente vai curtir então uma música, Alegria, Alegria, porque o Apostando no Semeado é isso mesmo, é alegria aqui, daí, de casa, de onde você estiver. Vamos viver, porque hoje é domingo, um dia maravilhoso. Alegria, Alegria, com a banda Afrodisíaco. E a gente aproveita para oferecer a todos os agricultores, aos aniversariantes, às pessoas que estão ouvindo, a Mau Mau, que está aqui no estúdio também, participando junto com a gente, né? E todo mundo que está ouvindo. Então vamos lá, Alegria, Alegria.
Apostando no semiárido.
No semiárido.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de 4 de dezembro. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vão. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola.
Eu vou.
decora entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso, nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor,
eu vou, por que não?
Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fone, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo.
Agenda da semana.
E então, conforme prometido, né, no último dia 30, houve o lançamento do livro de Dona Vanete Almeida, né, Lutando e Lutando. E o nosso poeta e secretário-geral do SECOL, Josué Moreno, foi convidado a falar sobre o SECOL e, é claro, como amigo de batalha a favor de uma convivência digna no semiárido, né? Um cara que sempre esteve aí lutando, abraçando essa causa junto com Vanete, né? Foi um momento de muita emoção, de comoção. As pessoas que fizeram parte desse momento ímpar aqui em Serra Talhada, não só falando do evento, né, mas tratando de um evento cultural, onde foi o lançamento de um livro, coisa rara de se ver aqui, infelizmente, dentro de Serra Talhada. Então vamos ouvir aí a fala do nosso querido Josué, em plenária, que aconteceu lá na Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada.
Para fazer a abertura oficial do evento, eu convido e peço que recebam com uma salva de palmas Josué de Souza Moreno, representante do SECOL.
Bom dia a todas e a todos.
Bom dia.
Eu não preciso nem falar para vocês da emoção que eu estou sentindo nesse momento. É uma mistura de emoção com alegria. Mas estou com muito prazer em estar aqui. Vanete Almeida, ela sempre dizia que a gente tem que ser forte e ter a confiança de ser capaz, que a gente é capaz de fazer tudo. Então nós estamos seguindo esse exemplo que ela nos deixou aqui. E Vanete Almeida, eu sempre dizia, quando eu vou iniciar uma fala, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que eu não sou cantor, não sou poeta, faço alguns versos. Inclusive, vou pedir até licença a Luceli e a outros poetas que estão aqui, para mim tentar rimar um pouquinho nesse momento. Vou rimar primeiro porque eu gosto, e depois porque Netinha, ela gostava muito quando eu fazia alguns versos e cantava. Eu vou tentar cantar um verso, umas estrofes, falando um pouco do objetivo desse livro. Certo, pessoal? Diz mais ou menos assim: tem algumas pessoas nessa vida que jamais poderemos esquecer. Vanete Almeida é uma delas, podem crer, para nós nunca será esquecida. Por todos nós ela sempre é querida, seu espírito está sempre presente. Vocês vejam como eu estou contente. Preste atenção que eu estou até cantando esse livro, Lutando e Lutando, vai mudar a vida de muita gente. Dizer isso a mim sei que compete, eu afirmo e é de coração, pois eu nunca ouvi um só cristão pronunciar que não gostava de Vanete. Mesmo com câncer e também com diabetes, o seu sorriso era sempre atraente, os seus olhos brilhantes e envolventes, sempre atento, aprendendo e ensinando. Esse livro Lutando e Lutando vai mudar a vida de muita gente. Esse livro de fácil entendimento, com certeza não vai lhe fazer mal para o trabalhador e a trabalhadora rural. Ele é um importante instrumento. Você que é jovem, é bom ficar atento. A doença chega bem de repente. Se apegue com Deus onipotente. Continue seu próximo sempre amando. E esse livro, Lutando e Lutando, vai mudar a vida de muita gente. Nessa vida a passagem é ligeira e netinha se soube aproveitar dela. Nordestina, negra e muito bela, foi exemplo de uma mulher guerreira. Nunca vi gente daquela maneira, seu sorriso largo, mesmo estando doente. Até parece que quem era o paciente era aqueles que estavam me visitando. E o livro Lutando e Lutando vai mudar a vida de muita gente. Chega o coração de todos, muito obrigado. E Netinha, um beijo. Você não morreu, você permanece aqui, ó. Obrigado.
Pois é, como vocês ouviram aí, não faltaram aplausos, né? Aplausos da família, dos amigos, dos agricultores. Gente, foi tanta gente, foi tão lindo, foi tão emocionante. Foi gente do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do sertão. Foi representante, a vice-prefeita daqui também teve presente. Olha, se eu for citar aqui o nome de tantas pessoas, representante de vários sindicatos, das ONGs daqui por perto, dessa região toda. Foi muito lindo, foi muito lindo, foi muito forte. Sem falar também na presença, né, na presença forte da família Secor. Todo mundo lá, o presidente do Secor teve lá, o Laércio, né, o Manuel, que é o coordenador também, de articulação também lá, todo mundo presente. Bom, então agora a gente vai ouvir a participação de Rivaneide, né, que é sobrinha de Ivanete, que ficou responsável em fazer o prefácio do livro. Vamos ouvir, também é um momento muito emoção.
Vou ver se consigo falar. Bom dia a todas e todos, companheiros, companheiras, familiares, amigos, amigas de Vanete. Vanete era uma mulher que tinha um discurso muito, muito breve, muito curto. Apesar de usar palavras sempre muito bem pensadas, cheias de sentimento, muito densas, muito fortes. Eu vou partir só do princípio do discurso curto. Vou tentar falar com brevidade, até porque acho que não vou conseguir falar muito não. Na minha conversa com Vanete, eu aprendi muitas coisas. Eu convivi com ela desde a minha infância. E tem duas coisas que foram muito fortes para mim, que aprendi com ela. Uma foi o gosto pela música, o outro foi o gosto pela leitura. Eu costumava sempre estudar com ela, inclusive. As lições de casa eu fazia muito com Vanessa. Então esse gosto por ler veio muito dela. Mas na minha infância, na minha adolescência, eu lia os livros. Meu primeiro livro foi Vanessa que me deu. Eu pulava o prefácio, eu não lia não. Eu ia direto para o conteúdo, naquela ansiedade, né, de saber o que é que o livro continha, eu pulava justamente o prefácio. Aí a Vanete vem e me pede para fazer o prefácio do livro dela. Mas ela não sabia que eu não li o prefácio dos livros. Foi só uma coincidência. E, assim, ela me deu esse presente. Né, que foi pedir para escrever o prefácio, na verdade ela pediu para mim e para a Cícera Nunes. Mas aí, com toda a história, com todo o processo da doença de Vanete, acabou que ela não viu o prefácio pronto. Eu escrevi depois que ela fez a passagem. Ela não teve a oportunidade de colocar seu olho crítico em cima, né, desse texto, desse conteúdo. Esse prefácio ele foi para mim uma oportunidade de revisitar todo o aprendizado que eu tive com Vanete, principalmente na sua experiência de luta contra o câncer, que eu acompanhei desde o primeiro sintoma até quando ela fez a passagem. E Vanessa aprontava comigo. E o que ela aprontou, além de pedir o prefácio, né? É que ela esperou por mim para desencarnar. Ela desencarnou, estava só eu e ela no quarto do hospital. E ela fez isso com muita serenidade, a serenidade que ela tinha. Bom, aí depois que ela desencarnou, eu disse, não, agora eu tenho que escrever o prefácio. Eu ficava, né? Hoje eu escrevo. Aí escrevi uma frase e desmoronava. Como é que eu vou terminar isso? Outra frase, desmoronava. Dia seguinte, eu vou ter que terminar. Até que um dia, pressionada, que fui pelos amigos, pelas amigas, principalmente Vanessa, que estavam construindo esse livro, eu escrevi de um chute só, né? Em meia hora eu escrevi o prefácio, mas queria fazer um agradecimento especial a duas pessoas que contribuíram especificamente para essa parte do livro, que uma foi Benedito Medrado, né? Que com sua alegria, com seu bom humor, deu uma contribuição muito grande, e Rose Cordeiro, que já falou aqui, que também me apoiou na construção desse prefácio. Falou, esse livro ele foi construído, né? Vanessa sempre pediu uma coisa que ela nunca fazia nada só. Ela sempre frisava que era importante construir a luta de forma coletiva. E até para construir esse livro, onde ela traz um momento difícil, complicado da vida dela, isso foi feito coletivamente. Isso, assim, foi importante e foi mais um aprendizado para nós. Né? Eu acho que para todo mundo que participou desse momento. Eu, assim, quero agradecer a Vanessa, ao grupo que construiu o livro e as energias cósmicas, as energias do universo, que conspiraram para que eu tivesse essa oportunidade, esse privilégio de conviver com essa guerreira, né? De ter podido aprender com ela, que ensinou até o último momento. Eu acho que José falou uma coisa aqui, que ela recebia as pessoas quando estava doente, parecia que os pacientes eram a gente, não era ela, né? Pela força, pela serenidade, claro que ela se angustiava, tinha momentos de muita tristeza, mas, em cima de tudo, ela teve serenidade de enfrentar e lutar contra o câncer. Eu acho que isso foi o maior aprendizado que nós, que convivemos com ela, podemos ter. Bom, eu espero que ao contrário do que eu passei quando era criança, vocês deu um prefácio, que eu fiz com muito carinho, para a parte do livro Lutando e Lutando, a partir da minha convivência e de toda a sabedoria que eu pude compartilhar com o Vanessa. Eu acho que esse é o momento que ela queria estar vivendo. E eu acho que hoje a gente está vivendo o Vanessa. As pessoas, elas se eternizam justamente por isso. Nas nossas memórias, nos nossos corações, e nós temos essa missão, esse papel de fazer Vanessa eterna, de viver Vanessa. Muito obrigada e boa leitura. Eu
É um momento aí muito emocionante, né? Esse depoimento de Riva e essa ligação espiritual fortíssima, né, que sempre existiu aí entre ela e a tia Vanete. E sempre vai existir, né? Vanete sempre vai estar viva, pulsante aí em nossas veias, nossos corações, das pessoas que sempre tiveram a oportunidade de conhecê-la, de acompanhar essa luta que ela nos deixou fisicamente e que a gente vai tentar, de todas as formas, manter, né, e fortalecer ainda mais essa corrente. É, agora a gente vai também ouvir a Denilda Pereira, né, que é a filha de Dona Vanete, que falou também dessa dor, a dor da separação. Então vamos ouvir.
Bom dia a todos e a todas. Minha mãe nunca perdeu tempo. Teve uma passagem que eu considerei muito, muito rápida, muito breve e muito produtiva. Desde muito jovem, ela sempre esteve às voltas e preocupada com as questões sociais. Teve trabalho com idosos, com os trabalhadores rurais, sobretudo com as trabalhadoras. Por último, já atrapava outra luta que era com relação à preservação das águas, da revitalização dos riachos, do rio Pajeú. Então, foi uma vida muito expressiva e continua. Quando eu voltei da cremação, eu participei do primeiro encontro com as trabalhadoras rurais. E vocês me perguntaram o que é que Vanete, qual foi a mensagem que Vanete deixou para nós. Eu disse que ela deixou um livro, que a gente vai continuar trabalhando nele e vai estar na mão de vocês. A mensagem que ela deixou para vocês foi um livro para desmistificar a questão do câncer, para trazer mais para o entendimento mais próximo do que é essa doença e tudo que ela vivenciou. E esse livro é a forma de materializar tudo isso. E mais uma contribuição dela, mais uma forma dela continuar trabalhando e se fazendo presente na vida de todos nós. Para mim foi muito, muito especial, é muito especial ser filha de Vanete. Porque minha mãe foi tudo de maior que eu considero que aconteceu na minha vida. A forma
que eu... realmente a filha dela se emocionou muito e com certeza todo mundo também que estava ali no auditório chorou. Foi um momento muito forte. Pois bem, quem quiser ir ter o livro de Dona Vanete, comprar, né? Você pode ir lá na Rua Comandante Superior, 1349. Tem lá, procurar na Alvinha, que também tem um livro lá. Você custa apenas R$10 o livro, Lutando e Lutando. Assim, a gente também tem que fazer um registro, né, da nossa colega de trabalho, a Luceni, né, que também fez parte dessa história aí do lançamento, teve na organização. Tá toda a família, tá de parabéns, a família Almeida, por esse lindo momento. E a gente encerra o programa parabenizando a todos vocês, aniversariantes do mês, da semana, né? Mandando um beijo especial mais uma vez para o nosso amigo lindíssimo, maravilhoso Josué. Sou sua fã número 1, Josué. E encerra com o nosso programa ouvindo a canção linda, revolucionária, feita pelo filho de Dona Vanete, Léo Godoy, para homenagear sua mãe, Vanete Almeida. Tenham todos um bom domingo, que Deus abençoe, e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Um erro de mentira.
acabou
você
de ouvir.
Acabou de ouvir.
O programa apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura,
no sertão.
Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.